4 em campo, preleção.
Carlos Eduardo Éboli, Rafael Prates, boa tarde.
Boa tarde. Olá. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Tati.
Brasil e Colômbia hoje pela Copa América. E aí, gente, o que podemos esperar desse sonolento time do Brasil? Sonolento é um bom adjetivo, Éboli? O que você achou?
Eu acho que na última atuação já foi um time mais...
acordado.
Mais acordado, né? Mais com uma movimentação melhor, que conseguiu encontrar os caminhos ali para vencer bem o Paraguai. A gente depende muito dessa movimentação do ataque, a movimentação dos homens que vêm no meio de campo. É um time vertical, né? É uma geração, né, que coloca para o técnico da seleção brasileira naturalmente esse estilo de jogo. Um time vertical, um time que explora os lados do campo, que tem a habilidade, né, no toque individual. E que, de uma certa maneira, funcionou bem melhor contra o Paraguai, porque pegamos uma seleção que saiu também um pouco mais para o jogo, uma vez que a Costa Rica ficou lá entrincheirada, né, e realmente não deu espaços, e faltou um pouquinho de ideias ao Brasil para conquistar esses espaços. Hoje, diante da Colômbia, aí a gente vai pegar um adversário que está num momento excelente, excepcional. São 25 jogos de invencibilidade da Colômbia, uma seleção que tem um baita poder ofensivo, que vai certamente atacar mais o Brasil. E aí, na minha opinião, como é um jogo que praticamente vale ali quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, e a Colômbia joga pelo empate para confirmar a primeira colocação, eu acho que o Dorival Júnior precisa ter um pouquinho de cuidado nessa coisa de escalar jogadores que estão pendurados. O que é o pendurado, Tati? O jogador que já tem um cartão amarelo. Porque quem tomar o segundo cartão amarelo hoje fica de fora da primeira fase do mata-mata das quartas de final. E aí pode ser um problema sério. Por exemplo, perder o Vinícius Júnior para as quartas de final, uma vez que ele já tem cartão amarelo. E é um jogador que faz muito jogo falado também dentro de campo, provoca, entra na provocação. E Brasil e Colômbia tem um histórico recente de jogos mais físicos, de jogos mais pegados e brigados, inclusive, na parte verbal. Então, acho que o Dorival tem que ter esse cuidado. Dá para escalar um time forte para encarar a Colômbia e fazer um bom jogo, mas eu hoje não colocaria o Vinícius Júnior em campo. Tá aí. Eu sei que é uma decisão difícil. Por essa questão do cartão. Eu seguraria um pouco o Vinícius Júnior hoje no banco. Acho que o Brasil tem outras opções. A gente está falando de uma seleção brasileira, né? São 26 jogadores à disposição do Dorival Júnior. E uma vez que se trata de uma seleção, quem está no banco tem condição de entrar em campo, em boa condição, e manter um bom nível técnico. É lógico que a gente está falando do Vinícius Júnior, que é a referência nossa do ataque e tudo mais. Mas essa questão da atmosfera entre Brasil e Colômbia, eu confesso que eu tenho um certo receio de perder, teria esse certo receio de perder o Vinícius Júnior para um jogo em que a eliminação, a derrota pode significar eliminação, digo, na próxima fase.
Tá de acordo, Prat? Você manteria Vinícius Júnior em campo hoje ou resguardaria o nosso cristalzinho no banco de reservas?
Não, eu jogaria com o Vinícius Júnior. Os jogos como esse de hoje, eles dão uma real condição ou um real parâmetro do nível em que está a seleção brasileira. O adversário, como a Colômbia, está em um outro nível, tem uma seleção mais pronta, tem jogado melhor que o Brasil, não perde há 25 partidas. Na teoria, a Colômbia está melhor. A Colômbia está à frente da seleção brasileira. O que significa você tirar, por exemplo, o Vinícius Júnior hoje do jogo? Significa você tirar o seu principal, um dos principais jogadores da equipe contra um dos principais adversários que você vai enfrentar. Então, por mais que você corra risco, talvez, de não contar com o Vinícius Júnior nas quartas de final, no mata-mata, o jogo de hoje pode trazer uma real condição para a seleção brasileira até acima do mata-mata, por exemplo. Né? Então, acho que ganhar para a Colômbia no estágio de começo de trabalho, que o treinador está procurando uma maneira de jogar, um time para chamar de ideal, eu acho que contra os melhores do continente, como a Colômbia está entre os melhores do continente hoje, ter o Vinícius Júnior te dá um parâmetro mais real do que, por exemplo, ter enfrentado, como ele enfrentou a Costa Rica, e o Brasil não ganhou, ter enfrentado como ele enfrentou o Paraguai. E o Brasil ganhou, a Colômbia hoje deve exigir uma outra dificuldade, um outro nível de desafio. Até por isso, jogaria com o Vinícius Júnior, mesmo sabendo que se ele receber cartão amarelo, ele vai perder o jogo de sábado contra o Uruguai ou o Panamá.
Ah. Se o Brasil for o primeiro, se o Brasil vencer a Colômbia, ele termina em primeiro. Aí ele vai cruzar com o Panamá nas quartas de final no sábado. E se o Brasil não vencer a Colômbia, se der empate ou a Colômbia vencer, o Brasil fica em segundo e aí teremos um suculento Uruguai e Brasil pelas quartas de final. O Panamá, Tati, é a grande surpresa, né, dessa Copa América, porque é uma seleção que não tem, é a seleção que menos tem tradição, ou não tem tradição nenhuma, a gente pode dizer assim, comparando com todos os outros participantes dessa Copa América. É a menor seleção dessa Copa América e conseguiu se classificar num grupo que tinha os anfitriões, né? Os Estados Unidos. Inclusive foi num confronto direto com os Estados Unidos que o Panamá conseguiu essa classificação, vencendo os Estados Unidos por 2-1 ontem, venceu a Bolívia por 3-1. E com a vitória do Uruguai em cima dos Estados Unidos, as duas equipes acabaram seguindo adiante, Uruguai e Panamá. Mas é uma grande surpresa, o que, na minha opinião, não aumenta o valor técnico do Panamá. Continua sendo uma seleção bem fraca.
Tá. Bom, obviamente, por razões óbvias, eu estaria como eles, mas palmeirenses muito oriçados hoje, já que o Palmeiras venceu o Clássico ontem contra o Corinthians. Foi 2-0, né?
Isso.
Fora o baile e fora o que veio depois, a demissão do técnico português Antônio Oliveira e de toda a sua comissão, que não sei se foi demitida ou saiu junto com ele, mas enfim. Corinthians sem comissão técnica agora, Prats. Já estava bom, e agora?
Tati, a gente precisa apontar algumas coisas na saída do Antônio Oliveira, né?
Bora.
O time com ele não estava rendendo. Aí a gente tem de avaliar. Esse time pode render mais? Talvez possa. Esse time com o Antônio Oliveira conseguia dar uma resposta imediata? Não daria. O que me parece que apostava o Antônio Oliveira para melhorar o time. Jogadores que possivelmente vão chegar. E ontem, a entrevista depois da derrota para o Palmeiras, me pareceu, a impressão que eu tive foi a seguinte. Com esse time, o nível é esse que vocês estão vendo, que é um nível baixo, tanto é que a classificação mostra isso. Mas eu estou acreditando, conversando com a diretoria, que alguns jogadores serão contratados e esse time vai melhorar. É aquela história. Talvez trazendo alguém melhor ou alguns melhores, os que estão aqui, que estão mais ou menos, estão mal, podem também elevar o nível deles. E a diretoria concluiu que não. Esse time tem de jogar melhor, tem de dar uma reação para ontem, tem de voltar a ganhar jogos, com o Antônio Oliveira talvez a curto prazo não ganharia. E saiu o Antônio Oliveira. Há problemas muito profundos no clube, há problemas no time também, os problemas falam sobre o trabalho do treinador, obviamente, que não era um bom trabalho, mas a diretoria não quis esperar mais talvez uma, duas, três rodadas para talvez imaginar que pudesse ter uma reação. Trocou o treinador, que era o mais fácil de trocar. Veremos as cenas nos próximos capítulos, os nomes comentados depois da saída do Antônio Oliveira, os mais fortes pelo menos, são do Ramon Dias, ex-técnico do Vasco, e do Fábio Carilli, atualmente empregado técnico do Santos. Para tirar o Carilli, teria de pagar uma multa ao Santos, além de acertar com o próprio Fábio Carilli. O Santos ganhou ontem um jogo no último segundo contra a Chapecoense na Série B, mas o Antônio Oliveira não é mais técnico do Corinthians. Quinta-feira contra o Vitória, talvez o novo treinador ou dirige o time, ou esteja na Neoquímica Arena acompanhando a sua nova equipe a partir das próximas horas.
Fala, Éboli. Quer dar pitaco aí?
Não, essa situação do Antônio Oliveira, ela era uma contagem regressiva, né? Até, não sei se foi aqui ou se foi no programa da noite, falei, era Dead Man Walking, né? Porque as coisas não estavam acontecendo no Corinthians e ontem foi mais uma vez, na minha opinião, em vários momentos, facilmente envolvido pelo Palmeiras. O Palmeiras foi bem superior. O gol foi um gol esquisito. Quando você está também mal, a má fase está te assombrando, né? Acontece isso. O cara vai desviar, o jogador, o Fabinho, vai desviar, está parado na frente da barreira, agacha para desviar, abaixa a cabeça, a bola bate na cabeça dele e vai no canto do gol. Vai ter azar assim lá na Neoquímica Arena, né?
Panamá. Você sabe que a gente tem um correspondente, né? No Panamá? Vocês sabe, sabem isso? Não?
Não.
É o Sandro Cabral, nosso ouvinte, que mora no Panamá, real, oficial. E já escreveu pra cá, dizendo que o Panamá é um país que ama futebol, que o país inteiro tá pintado de vermelho. Se seguir pra Copa de novo, vai ser muito legal. E ele tá dizendo, aqui na empresa, no dia do último jogo, não tinha nenhum panamenho com outra cor, senão a vermelha. E os telões do shopping sempre passando o jogo. Eles saem muito de casa, legal. É um evento assistir jogos no país e tal. É um país que não tem tradição futebolística, mas eles amam futebol. É o que diz o nosso correspondente Sandro Cabral, enviado diretamente ao Panamá, viu, gente?
Não, fica imaginando.
Sei que a gente já estava falando aqui de Corinthians e Palmeiras, mas é que chegou aqui chegaram essas informações e eu achei por bem compartilhar com vocês.
É, mas vamos ver agora quem é que pega o chapéu, fazendo um trocadilho. Panamá, chapéu, Panamá.
Putz.
Vamos ver quem é que pega o chapéu no Corinthians aí, porque não é fácil, não. Aliás, mais importante que o chapéu seria pegar uma cartola de mágico, né?
É.
Pra ver se faz ali uma coisa pro time. É muita gente grande com problema, né? Pra sair dessa parte baixa da tabela. Tem que ver quem é que tem. Os que têm menos problemas talvez vão conseguir sair um pouquinho mais rápido dessa situação. E eu tô falando hoje de Grêmio, de Corinthians e de Fluminense. Talvez o Grêmio esteja mais próximo de arrumar algumas soluções. Acho que o Corinthians tem de onde tirar e o Fluminense vão ver, né? A partir dessa rodada já com o Mano Menezes no comando. Mas é muita gente grande, hein?
É. O que mais, hein, gente? Parece que o Santos é vice-líder da segundona?
É, venceu a Chapecoense ontem, Tati. Um gol aos 50 do segundo tempo, né? Aliás, a escalação do Santos ontem, do Fábio Carille citado aqui, que é o nome que interessa, talvez, para voltar ao Corinthians, a escalação chamou muito a atenção. Cara, ele fez 5 mudanças no time e alguns garotos que não eram nem sequer relacionados apareceram como titulares. Então, assim, em 5-6 dias, houve uma grande mudança do time do Santos. O Santos terminou ontem o jogo com muitos jogadores formados na base como titulares e fez o gol no último lance do jogo, um escanteio cobrado pelo Souza, um garoto da base, lateral esquerdo. Ele cobra o escanteio e o William Bigode fez o gol de cabeça. Foi um gol, assim, de salvação para uma vitória muito importante. Né, o Santos até criou chances para ganhar o jogo um pouco antes, mas também sofreu muito contra a Chape, que faz uma campanha muito fraca na Série B, mas venceu. Pensando em resultado, resultado muito importante. A atuação do time, ainda para mim, deixa muito a desejar. Eu acho que pelo investimento do Santos, pelos jogadores contratados, indicados pelo Carille e pela diretoria, o Santos joga menos do que me parece teria condição de jogar. Mas ontem o Carille foi quase por um arrisca tudo e ganhou no último lance, né? Colocou muita gente que não estava quase jogando, ou gente que não tinha muito espaço, e o time ganhou da Chapecoense. Não sei o desdobramento da saída ou não do Carille e do Santos, mas ontem ganhou, foi a 22 pontos, tem jogos hoje pela Série B, tem Goiás e América, Novo Horizonte e Mirassol. Se o América pontuar, o Santos cai para a terceira posição. Se o Goiás ganhar, o Santos vai terminar a rodada da Série B como segundo colocado, um ponto atrás do Avaí, que é o líder da segunda divisão.
E tá. Dando uma atualizada, vamos. Tati, na Eurocopa, a Turquia está vencendo.
Era isso que eu ia dizer. Vai.
A Turquia está vencendo a Áustria por 1-0. O jogo está no intervalo. Hoje já tivemos a classificação da Holanda, que acordou na Eurocopa, né? Atropelou a Romênia por 3-0. E vão se juntando, então. A Holanda se junta aos outros classificados.
Pô, e ontem, por pouquinho, não deu Eslovênia, hein? Ia ser legal a Eslovênia eliminar Portugal. Eu ia achar.
Mas aí que tá. Sabe o que eu fico? Eu fico indignado com essas coisas.
Afim, vai, se revolta no ar aí pra todo o Brasil.
O time se prepara pra levar pros pênaltis. Vamos lá. Aquele ferrolho, né? Todo mundo.
Aquela
lá,
tranca.
Tranca. Levou pros pênaltis. Aí chega nos pênaltis, não sabe bater pênalti. Não é possível.
É, aí também não dá, né, Phil? Se você tá travando o jogo pra levar pros pênaltis, você tem que... Eu ia falar ensaiar. Você tem que treinar pênalti.
Tem que ser a melhor
loucamente.
Coisa do mundo, né? Lógico. Tem que ser a melhor seleção em cobrança de pênalti.
Botar o goleiro pra bater pênalti até.
É, eu não vou diminuir o valor do Diogo Costa, goleiro de Portugal, que pegou os 3 pênaltis únicos, né? Que o adversário cobrou. Mas, assim, não pode. 3-0 em decisão nos pênaltis.
Ruim.
Ou seja, é ruim, mas
francamente,
parabéns a Portugal,
Eslovênia.
Né? Que seguiu adiante mesmo com todo esse sofrimento.
Tá, bom, temos então oitavas de final já definidas, Romênia e Holanda, França e Bélgica, Inglaterra e Eslováquia, Espanha...
Romênia e Holanda já foi. Nós temos Espanha e Alemanha, Portugal e França.
Isso,
dois
obrigada.
Grandes, isso aqui, o varal tá quase no chão. Não tá nem mais envergado, já tá no chão. Daqui é só um chaveamento. Aí tem a Holanda, que espera, né, pelo time que está jogando agora, o confronto
ou
tá acontecendo
Áustria,
agora,
ou Turquia.
Por enquanto vai dando Turquia. E o outro confronto das quartas de final, Inglaterra e Suíça.
Tá, legal. Eu estava vendo as oitavas e não os jogos das quartas. Tá, muito bem. Algo a acrescentar sobre a Eurocopa, pessoal? Não.
Não é isso. Agora, aguardando esse jogo para fechar as oitavas de final hoje, né? Esse jogo de agora entre Turquia e República Tcheca.
E Áustria.
E, aliás, e Áustria e Turquia, tá. Perdão, Áustria e Turquia, é. Pra gente saber qual vai ser o último classificado às quartas de final, é.
Tá. Ah, mas tá no intervalo, vai, é, o futebol é o quê, Éboli?
Uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, é verdade.
Esse segundo tempo,
como diria o outro.
Isso também, aí, ó, que grande afirmação. Vai, vamos ver esse segundo tempo aí, como é que vai ser. De repente,
é um viaduto,
a Áustria vira,
né?
Já
uma vez você passa por baixo.
É cíclico, não é cítrico, tá, Tati?
Ah, tá bom. Eu entendi, acho.
Tá.
A não ser que você esteja falando da Holanda. Ah, tá bom, não vai ter fim.
Muito boa,
muito boa, você gostou.
Não, afinal de contas, vou te contar.
Uma derrota tem um gostinho azedo, né?
Tchau, gente, obrigada por hoje. Até a próxima.
Até.